Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o professor Daniel Santos. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professora, a gente tem uma ouvinte assídua que faz sempre perguntas, e agora eu tenho uma pergunta da Aline novamente para você, professora. Ela diz o seguinte: olha, sou casada, tenho dois filhos, meu marido é autônomo e não tem renda fixa. Se acaso eu conseguir economizar de 10% a 20% do meu salário, seria melhor eu guardar na poupança ou é possível aplicar em algum outro tipo de investimento, tivesse um rendimento melhor?
Legal, muito bom. Primeiro, obrigado pela pergunta da Aline, nossa ouvinte, e também da semana passada foi o Raimundo de Campo Mourão e tantos outros que sempre participam com a gente, né, Luciana? É bom ver que nós temos esse grau de integração e de participação dos nossos ouvintes. Nós estamos aqui para realmente ajudar. E um caso concreto como esse, quer dizer, uma situação real, a gente pode falar sobre aquilo que alguém pode poupar e investir, é mais legal ainda, né? Porque a gente fala muitos exemplos, cita muitos casos, conta e faz muitas análises, muitas projeções, mas quando a gente fala sobre alguém se dispondo a poupar até 20% do salário dela, considerando ainda que o marido é autônomo, no mercado como nós temos hoje, a gente está falando de gente que é guerreira, né? Então, parabéns pela família que está enxergando as finanças pessoais de uma maneira tão importante como realmente é. Quer dizer, basicamente está dando o valor ao trabalho, ao sacrifício que tem. Então, assim, a pergunta da nossa ouvinte, ela pode servir pela primeira parte, é o seguinte: que a poupança não é a melhor opção. Ponto. Né, de todas as opções que existem no mercado hoje, poupança certamente, né, e ela diz de poupança de investir agora, portanto, essa poupança nova que ela vai ter vai estar nas regras daquilo que a Dilma estabeleceu em 2012, mais ou menos, onde uma poupança rende 70% da Selic, que hoje já está baixa, então vai ser mais baixo ainda. Portanto, poupança esquece. Né? Esses 20% a gente não sabe quanto significaria, né, Luciana, se significam R$50, R$100 ou R$10.000 por mês. A gente não tem essa noção. Mas o que importa aqui, realmente, a gente considera a seguinte situação. Se nós pensássemos em termos de salário mínimo, tá? Salário mínimo, 20% estaria R$200. R$200, existem diversas opções realmente no mercado hoje que estão disponíveis para poder fazer investimento de forma inteligente. Então, o que eu sugeriria para o nosso ouvinte fazer? Primeira coisa, pensando que a família tem um autônomo e alguém que trabalha com renda, com um salário fixo mensal, ok? Seria bom pensar em quanto é o valor necessário para a família se manter em caso de necessidade desse recurso. Então, vamos pensar o seguinte: durante um mês, quanto dinheiro eu tenho que ter para poder fazer frente às necessidades da família caso algum recurso falte do lado do autônomo ou do lado dela? Então, a gente não sabe como é que está o mercado. Então, vamos pensar dessa maneira. Esse pacote é o pacote número 1, tá bom? Vamos dizer assim, pacote número 1. Então, a nossa ouvinte com a família deveria preparar dois pacotes. O primeiro pacote é o pacote número 1, que nós vamos procurar investimentos, e aí vão ser investimentos que nós falamos de D0. O que significa isso? Significa que ela vai investir esse dinheiro em uma corretora de valores, por exemplo, e já, a gente já fala sobre isso na sequência, tá bom? E esse valor no corretor de valor, né, vai ser investido com D0, por quê? Porque se ela precisar do dinheiro para ser sacado, né, para amanhã, para depois de amanhã, ela não precisa esperar um tempão enorme para poder recolher o dinheiro de volta, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que separar as coisas. Eu tenho a necessidade imediata e aquela que eu posso aguentar um pouquinho mais de tempo. Se ela separou o dinheiro dela em dois pacotes, o pacote número 1 é aquele que tem o total do dinheiro que ela usa durante um mês, por exemplo. Né? E aí, no número 2, ela vai começar, depois, na sequência, a guardar dinheiro para aqueles recursos que ela não vai usar dentro de um mês. Então, o que a gente construiu aqui agora, Luciano, na realidade? A gente separou inicialmente todo o recurso que ela vai poder juntar, certo? Em duas formas para garantir que ela, primeiro, tenha, no momento de emergência, o dinheiro disponível no tempo zero, quer dizer, peço hoje e amanhã está na minha conta, e, depois disso, o dinheiro que ela não precisa na emergência, porque ela já tem o da emergência pronto para mais tempo, que poderá ser 30 dias, poderá ser 60 dias, 90 dias. Então, esse conceito basicamente já começa a tornar claro que nós temos que dividir nossos investimentos em duas partes. Até aqui, tudo bem?
Uhum. Certo.
Então tá bom.
Tá, então ela faz essa divisão, né?
Isso. E agora, o que ela deve fazer na sequência? O conceito básico é o seguinte. A gente pode até citar nominalmente algumas corretoras de valores aqui, de investimento. Mas eu não vou fazer isso porque eles não patrocinam a CBN ainda, né, Luciana? Então vamos deixar isso para o pessoal poder pesquisar na internet. Mas se fizer uma busca de corretoras de investimentos na internet, vai achar rapidinho 8, 10 corretoras. Eu vou falar o nome de algumas aqui, tá? A gente pode falar da Ora, pode falar da Toro, pode falar da Clear Investimentos, da BTG Pactual, da Rico, da Easy Invest, da XP, da Avenue, né? São todas corretoras que estão no mercado hoje, são bem conhecidas, né? E tem outras também que estão já aí há mais tempo. Essas são aquelas que estão pegando um pouco mais de força no mercado que antes não era visto, tá bom? Então, essas corretoras estão disponíveis no mercado, e se por acaso o nosso ouvinte não pegou todas elas, o que eu sugiro que faça? Espera terminar o programa, vai no nosso blog dentro do site da CBN Finanças Pessoais e baixa o áudio e ouve tudo de novo. Está lá gravado bonitinho, né? Eu não vou repetir não, senão a gente perde muito tempo com isso. Mas o que acontece é, depois disso, Luciana, o nosso ouvinte vai poder entrar em qualquer uma dessas corretoras e fazer uma seleção de fundos de investimento. É o que eu sugiro fazer, entendeu? Por quê? Porque em fundos não precisa de muito capital. Existem exemplos de fundos de investimento que o valor inicial é de R$100, por exemplo, que é um valor super legal, né? Se alguém, por exemplo, pensa em 20% de um salário mínimo, está falando de R$200. Então já é o dobro daquilo que o fundo, no mínimo, exige. É óbvio, né, que existem fundos mais baratos, de 50, tem fundos de R$20, tem fundos que pedem mais, de 500, de R$5.000. Eu vi agora há pouco aqui fundos de R$50.000 para poder entrar no investimento. Então, quer dizer, tem diversos tamanhos para diversos bolsos. Então, não é o tamanho do fundo que vai limitar o nosso ouvinte de poder investir num fundo de investimento. Aí, nessa hora, quando ele acessou ali no fundo de investimento que ele escolheu desses tantos que eu citei, por exemplo, aqui, né, ele vai poder separar também por categoria de risco. Tem aqueles que são mais arriscados, que tem uma chance de rentabilidade maior. Eu verifiquei agora há pouco, você tem uma ideia, Luciana, tem fundos que nos últimos 7 meses, de 6 meses na realidade, né, de janeiro até junho, renderam 6%, 5% só nestes últimos 6 meses, que é muito, né? Mas o risco dele é grande. E aí nós temos que pensar se esse risco está de acordo, né, com a minha capacidade de absorver risco, o nosso ouvinte também. Tem fundos que são menos arriscados e tem fundos que são bem mais seguros, que classificação, por exemplo, seria de 0 a 5, seria 2, 3, 4, 5. E fundos assim também, rendendo, aplicando R$100, já renderam 3% nos últimos 6 meses. Então, quer dizer, é uma rentabilidade super joia comparado a uma poupança que não rende nem isso durante o ano, não é verdade?
Agora, eu fico pensando o seguinte, se não é difícil iniciar esse investimento, né? Você precisa do quê? De um banco, de um agente, pagar taxa de administração? Como que a gente vê isso?
Isso. Basicamente, Luciana, o que acontece nesses fundos é que existe ali já a taxa de administração de cada tipo de fundo, que a corretora está indicando para o nosso investidor quanto que é. Já indica também qual é o tempo de retorno, aliás, melhor dizendo, qual é o tempo de resgate, se é D0, se é D30, se é 180 dias, se são... eu vi alguns fundos que são de 66 meses, para você ter uma ideia, entendeu? Então, quer dizer, mais de 5 anos. Quer dizer, tem perfis diferentes. E a complexidade é baixíssima, porque basta o investidor entrar nessas corretoras, criar uma conta, né? E aí, nessa conta, ele pode ali dentro já começar a fazer a pesquisa de acordo com o perfil que ele acha mais legal. Ah, mas eu não entendo nada sobre isso. Bom, então ele pode chamar também ali ajuda, né, e pedir, olha, eu tenho para investir tanto, eu gostaria de iniciar meu investimento num negócio que seja assim, possível de eu resgatar em 30 dias ou à vista. Né? Agora, porque a gente falou sobre isso, né? Separar o dinheiro em dois pacotes. Pensa comigo agora. Digamos que eu e você começamos agora a fazer um investimento. A gente criou uma conta numa corretora dessas qualquer e a gente não tem o dinheiro de um mês para poder guardar lá ainda. O que eu vou fazer? Eu vou investir meu dinheiro, todo ele, para que ele fique ali disponível para mim em resgate instantâneo. Escolhi um fundo que o resgate é de curto prazo, que é D0. Escolhi um fundo que o valor de investimento inicial é de R$100, né? Escolhi um fundo que o valor que eu tenho de administração para mim é palatável, de 0,5% ao ano, quer dizer, 0,5% ao ano, é uma taxa bem alta até, mas 0,5% ao ano frente a uma poupança que você não ganha nada, então é melhor você rachar com a corretora esse trabalho que ela tem de fazer esse investimento bem feito para a gente. Né? Mas tem taxas mais baixas, de 0,35, 0,30, entendeu? Depende muito do perfil do fundo. Então, a gente vai lá e coloca R$100, mais R$100, mais R$100. E não precisa esperar um mês, pode ser de acordo com o dinheiro disponível. Chegou depois de algum tempo e eu consegui juntar o meu dinheiro todinho do pacote número 1, que é o dinheiro que eu vou ter para um mês de despesa. O que, que eu faço? Paro? Não, continuo fazendo. Continuo botando dinheiro agora. Mas agora, este novo dinheiro que eu vou colocar em recursos que eu posso aplicar por um tempo superior a 30 dias, por exemplo. Por que isso? Porque no pacote número 2, agora que eu vou fazer, as taxas com tempo superior a 30 dias são melhores. É pouca coisa, mas já é alguma coisa melhor. Então, já que eu tenho meu dinheiro número 1, meu pacote número 1 já feito e rendendo, e eu estou acompanhando ele rendendo, eu vou agora investir no número 2, que eu tenho um tempo maior que 30 dias, né? Por exemplo, para poder fazer com que meu dinheiro retorne também a taxas melhores, porque conforme mais curto o prazo que eu tenho de resgate, menor é a taxa, Luciana. Se eu tiver, por exemplo, dinheiro que eu não vou usar para os próximos um ano, por exemplo, eu vou lá, coloco esse dinheiro por um ano e a taxa vai ser bem legal comparada à taxa que é de zero. Então, assim, nosso ouvinte vai investindo agora no pacote número 2 dela para deixar esse dinheiro ali rendendo um pouco melhor por mais tempo. E aí, com esse tempo, com essa rentabilidade que ela vai percebendo, o que vai ocorrer? Que ela vai ter mais dinheiro crescendo nos dois pacotes ao longo do tempo, com o dinheiro que ela investe mensalmente, né? Então, aí a gente já percebe o efeito positivo da bola de neve de investimentos, né, Luciana?
Que bacana. Então, você vai ter um fundo, num caso de emergência, se você precisar, você mexe nesse fundo, mas é um dinheiro de reserva para uma emergência. E um outro fundo que vai ser aquele que vai render mais, que vai ficar mais tempo rendendo, né?
Para um futuro, melhores, para um plano. Assim, exatamente isso. E aí, e pode começar, sabe, em casa gerenciar esse fundo e olhar mensalmente quando vira o mês, né, e fazer o balanço e tirar um extrato do seu, dessa corretora que ele mantém a conta, e aí fecha um mês e assim, olha, nós tínhamos isso daqui de dinheiro, o dinheiro aplicou, rendeu tanto, nesse mês deu X, vamos investir mais tantos reais, e com a família criar esse costume de poder perceber como que esse pequeno esforço, né, ou esse grande esforço para guardar um pouco de dinheiro por mês, no final vira um resultado muito interessante, porque o objetivo mesmo, né, Luciano, não é que a gente consiga guardar milhões por mês, né, e nem guardar o salário inteiro por mês, mas que a gente guarde um pouco, né, e se o marido da nossa ouvinte especificamente é autônomo e de repente neste mês ou mês que vem ele consegue trabalhar bastante e fazer bastante coisa que não estava prevista fazer e o mercado dele cresce rapidamente, o que ele faz? Pode gastar um pouco mais, mas já que agora tem uma graninha maior sobrando, vai lá e dá um boost, né? Vai lá e dá um impulso agora no seu, na sua poupança, no seu investimento, porque isso é uma forma de poupança, e poupança não é a forma de investimento, mas é o ato de guardar dinheiro. Vai lá e guarda esse dinheiro, né? Investe ele, esse recurso um pouco mais e aumenta o pacotinho, né? Depois de um ano, dois anos, três anos, já vê que o pacotinho já não é mais tão pacotinho assim. E nossos ouvintes já estão começando a se sentir um pouco mais confortáveis com a situação que ele vive, né? E isso pode ser com o trabalho, pode ser com a renda, pode ser com os gastos, consumo, porque dessa maneira a gente põe as coisas no devido lugar, né, Luciana?
E eu faço uma comparação com o esporte, atividade física. No começo você tem um pouco de dificuldade, acha que é cansativo, que vai ser difícil, que não vai conseguir, mas depois quando você pega o gosto não quer mais parar, né?
É verdade, é verdade. Engraçado que você fala sobre isso, mas a gente nem combinou isso, hein? Eu coloquei hoje de manhã no meu LinkedIn, no meu Instagram lá, uma postagem sobre isso mesmo, de a gente fazer alguma atividade, fazer um esforço e parecer que não vê diferença, mas o que faz diferença não é só o que está por fora, mas o que está por dentro, né? É o que a gente muda na nossa forma de enxergar o mundo e nossa forma de fazer as coisas. Né? Nossas motivações são próprias e são íntimas. Então, a gente pode fechar a boca, estudar um pouco mais, ler um pouco mais e mudar o nosso mundo, mudando primeiro aqui dentro, né, Luciana? E aí depois a gente vai fazer, como você disse, atividade física, vai emagrecer, vai enriquecer, isso em silêncio, que é o melhor ainda, né, Luciana?
Opa, legal. Professor, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até semana que vem, nossos ouvintes podem continuar mandando mensagem. Eu ainda quero experimentar, Luciana, responder um áudio de um ouvinte nosso, né? É, o ouvinte tem que mandar um áudio pra gente. Grava um áudio bonitinho aí, nossa equipe vai abrir o áudio, vai editar, deixar bonitinho, compactado para poder participar conosco, não é verdade?
E se quiser aparecer aqui também, porque a gente também está nas redes sociais, pode mandar um vídeo. Daí a gente já mostra com imagem tudo, né?
Perfeito, grava um caso e manda para nós. A gente vai olhar, vai responder tudo bonitinho. Vou ficar muito feliz.
Tá certo. Professor, até a semana que vem.
Até a semana que vem, Luciana.
E para mandar mensagem, perguntas, comentários para o professor Daniel Santos, o nosso WhatsApp é o 99877-9550.